Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desses dois homens, um papa e um advogado. Eles morreram no mesmo dia e foram para o céu. Pedro os encontrou no portão e disse: siga-me, eu levarei as suas casas. Deixou o papa nessa casinha de madeira, uma mesa, uma cadeira, nada demais. Então levou o advogado a uma casa magnífica. Era enorme, com uma grande piscina, uma linda vista. Ele estava maravilhado. Disse: Pedro, o que eu fiz para ter essa casa espetacular? E o papa: só aquela casinha? Pedro disse: temos dúzias de papas. Você é o primeiro advogado. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre temporadas de silêncio. Todos passamos por momentos onde não parece que estamos progredindo. Estamos orando, mas nossas orações não estão sendo respondidas. Estamos sendo o nosso melhor, mas não estamos tendo boas oportunidades. O problema não se resolveu. Parece que Deus saiu de férias. Mas o silêncio não é um sinal de que Deus não está trabalhando. Ele pode não estar mudando as circunstâncias, mas está mudando a nós. Deus usa as temporadas de silêncio para nos preparar. Quando não está saindo do nosso jeito, estamos fazendo a coisa certa, mas sendo desprezados. Nossa amiga casou, mas ainda continuamos solteiros. Estamos trabalhando mais duro que o colega de trabalho, mas ele foi promovido. Nos sentimos desprezados, desvalorizados, esquecidos. Esses momentos de isolamento, quando não estamos sendo celebrados, são extremamente valiosos. Pode não estar mudando nada por fora, mas algo está acontecendo por dentro. Seu caráter está sendo desenvolvido. Está aprendendo a não depender das pessoas. Está ganhando experiência, maturidade, a força que precisará para ir onde Deus quer te levar. Você pode se perguntar: por que ninguém está te celebrando? Você é fiel, mas a porta não se abriu. Você é talentoso, sabe que pode dar aquela aula melhor do que quem está lá, mas nunca te chamaram. Não reclame do silêncio. Deus faz seus maiores trabalhos no isolamento, quando ninguém nota você. Há coisas que você vai aprender no anonimato, que não aprenderia em nenhum outro lugar. Quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele não está preocupado. O silêncio não é um sinal de que Deus te esqueceu. É exatamente o oposto. Quer dizer que Ele está te olhando de perto. Ele está te preparando para novos níveis. Mas se Ele te tirasse antes de estar pronto, pararia o seu propósito. Deus te ama tanto que há momentos em que Ele te esconderá. Fará você não ser notado. Fará a porta não se abrir. Fará uma pessoa ir embora. Você pode ser talentoso e estar escondido. Ungido e escondido. Ter grandes ideias e estar escondido. Se você não entender que é Deus que está te escondendo, você ficará frustrado e tentará fazer as coisas acontecerem fora do tempo de Deus. Mas antes de você ver a notoriedade, passará por uma temporada de escuridão. Você tem que passar nesse teste quando estiver escondido. Ainda adolescente, Davi foi ungido para ser rei. Deus falou através do profeta Samuel, mas Davi não foi direto para o trono. Deus o escondeu. Ele voltou aos pastos de ovelhas e continuou fazendo o que vinha fazendo, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele passou anos lá por conta própria, sozinho, na obscuridade. Era chato. Os irmãos estavam no exército, numa posição de prestígio. Eles eram celebrados. Aqui está uma chave. Não compare sua vida com a de outras pessoas. Pode parecer que eles estão melhores, à frente. Eles não têm os desafios que você tem. Corra sua corrida. O propósito de Deus para sua vida não é o mesmo que o deles. Não olhe para a esquerda ou para a direita. Permaneça concentrado no seu chamado. Na Escritura, Pedro perguntou a Jesus sobre João e que tipo de futuro João teria. Ele achou que João poderia ter um futuro melhor que ele. Jesus disse: Pedro, se eu quisesse que João ficasse vivo até o meu retorno, o que você acharia disso? Ele estava dizendo: Pedro, o que acontece com João, Tiago, Marcos, não é da sua conta. Apenas me siga. Enquanto comparar, vai ficar frustrado. Porque sempre você vai encontrar alguém que parece estar melhor que você. Mas Davi estava destinado a ir mais alto que seus irmãos. Queria ver mais influência, mais favor. Então precisava de mais isolamento, mais treinamento, mais experiência. Tenho certeza que Davi pensou: Deus, você disse que eu seria o rei. Disse que eu lideraria a nação. Por que ainda estou preso aqui cuidando das ovelhas? Há muito mais em mim. Mas naqueles anos de isolamento, quando ninguém conhecia Davi, quando ele se sentiu esquecido, desvalorizado, foram anos incrivelmente importantes. Foram anos de provação. Anos onde ele mostrou para Deus que seria fiel. Ele poderia ter relaxado, desanimado, mas se ele cuidou daquelas ovelhas como se estivesse cuidando da nação, ele matou um leão e um urso com as próprias mãos. Seu pai teria entendido se umas ovelhas fossem mortas por um animal selvagem. Nada demais. Mas Davi andou a milha extra quando ninguém estava vendo. No anonimato, quando ninguém conhecia ele, ele foi uma pessoa de excelência. Posso imaginar, quando ele estava lá sozinho, sem ninguém para conversar, ele olhava para o céu e falava com Deus. Naquele momento de isolamento, ele se aproximou do seu Criador. Talvez seja onde ele escreveu alguns dos salmos que lemos hoje. Ao invés de reclamar: Deus, por que está demorando tanto? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Com certeza, misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Depois que passou no teste da obscuridade, Deus sabia que podia confiar nele com uma notoriedade. Como Davi, você pode ter grandes sonhos. Deus profetizou promessas sobre você, mas ninguém está te notando. Não está vendo crescimento, promoção. Não desanime. É porque Deus escondeu você. Você não está fora do caminho, esquecido. Você está num tempo de preparação, um tempo de treinamento. Deus está te preparando para o que Ele tem reservado. Se você continuar fazendo a coisa certa, chegará um tempo onde Deus te fará ser visto. Promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. Quando for sua hora, ninguém pode te parar. Nenhum tropeço, injustiça. Assim como Deus te escondeu, Ele te trará para fora. Ele brilhará a seu favor e te fará ir onde você não pode ir sozinho. Você pode se sentir escondido, mas não fique frustrado, achando que ficou para trás. Olhe quem está na minha frente. Quando Deus te trouxer para fora, Ele te catapultará à frente, compensará o tempo perdido. Quando você tem uma joia cara, um anel de diamante, você coloca numa caixa e esconde. Você não usa pela casa, para ir à academia, ao mercado. É valioso. Então você deixa escondido. Na hora certa, quando você vai num lugar especial, você usa para as pessoas verem. Da mesma forma, você está escondido porque é extremamente valioso. Você é como aquele diamante, você vai brilhar. Deus está esperando a hora certa para te mostrar. Você não está escondido porque é comum. Não está escondido porque é mediano. Está escondido porque é uma obra de arte. Deus soprou sua vida em você. Você tem sementes de grandeza. Não deixe o silêncio te desanimar. Sua hora está chegando. Agora, no isolamento, você tem que lidar com assuntos que Deus traz à luz. Deixe-o desenvolver você, como Davi. Faça a coisa certa quando é difícil. Mantenha uma boa atitude quando estiver sendo tratado da forma errada. Dê a milha extra quando ninguém está vendo. Quando estiver escondido, não verá nada acontecendo no exterior. Mas eu posso te garantir que no interior, Deus está fazendo um trabalho. Essa é uma oportunidade de crescer, de ir mais alto. Você está sendo preparado para novos níveis. É como uma árvore. Eu tenho esse grande carvalho no quintal. No inverno, ele perde todas as folhas. Parece morto, está seco, apenas um monte de galhos, nenhuma vida. Mas o que não podemos ver é que enquanto tudo parece ruim por fora, por dentro, a árvore está juntando seiva para o crescimento da primavera. Sem aquele período de aridez, quando é frio e parece que nada acontece, a árvore não teria nenhum crescimento de novo. Nas temporadas de silêncio, quando você se sentir escondido, nada positivo está acontecendo, como essa árvore. O que você não vê é que está juntando seiva, por assim dizer. Seus músculos espirituais estão sendo fortalecidos, você está aprendendo a confiar em Deus de um jeito novo. Esse tempo é importante, porque quando Deus te trouxer para fora, para novos níveis, grandes oportunidades, você vai ver uma oposição maior, obstáculos maiores, mais vindo contra você. Se Deus te tirasse antes de estar pronto, você não conseguiria lidar com isso. Então Ele usa as temporadas escondidas para nos fortalecer. A Escritura diz, Deus não levou os israelitas pela rota mais curta para a terra prometida, porque eles não estavam preparados para a guerra. Deus sabia que seriam derrotados, então os escondeu. Passaram por essa temporada de silêncio, onde não viam nada acontecendo. Agora, o erro que cometeram é que começaram a reclamar. Deus, por que está demorando tanto? Deus, por que ainda estamos no deserto? Deus, por que não estamos progredindo mais? Deus estava lhes fazendo um favor, mas eles não reconheceram. Não faça como eles fizeram. Você pode não entender o caminho que Deus está te levando. Por que não está acontecendo mais rápido? Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele usa os atrasos, as dificuldades, para nos deixar preparados. E nenhum de nós gosta das temporadas de lentidão, especialmente dos tempos de injustiça. Perdemos um parente, um amigo foi embora, um sonho não deu certo. É fácil pensar, Deus, por que não impediu? Por que não curou meu pai? Por que não os impediu de me trair? Mas Deus não desperdiça nada. As dificuldades, os atrasos, as perdas. Se mantivermos a atitude certa, está tudo trabalhando para o nosso bem. Está nos fortalecendo. Porque onde você está indo? Você não pode se ofender com todo comentário negativo. Você tem que ter uma força de aço. Deus não pode te promover se você for vingativo e tentar usar essa posição para dar o troco. Você tem que deixar para lá e confiar em Deus para te justificar. Se você for intimidado pela oposição, sobrecarregado pelas dificuldades, isso te afastará do seu destino. Nessa temporada de silêncio, como os israelitas, podemos pensar, Deus, a terra prometida é para esse lado, por que você está me levando para o maior caminho? Você tem que confiar em Deus. Ele pode ver coisas que você não pode. Ele sabe o que é melhor. É tudo parte do processo para te preparar, te deixar desenvolvido. Ele sabe o que você precisa. Enfrento desafios hoje que se eu enfrentasse 20 anos atrás, teria me derrotado. Meu tipo de personalidade é querer que todos gostem de mim. Quando eu trabalhava nos bastidores com 17 anos de idade, era fácil. Tinha 12 amigos e todos gostavam de mim. Pelo menos eu acho que gostavam. Mas quando Deus me promoveu e me colocou à frente de mais pessoas, eu descobri que algumas pessoas não gostavam de mim. Isso me incomodaria lá atrás, me deixaria inseguro, intimidado. Mas eu aprendi que minha aprovação não vem das pessoas, vem de Deus. Deus teve que me fortalecer. Agora, quando as coisas vêm contra mim, eu penso, enterrei meu pai, passei por aquela perda, aprendi a ministrar quando não achava que poderia, lutei pelo Compact Center, quando todas as vozes diziam que nunca conseguiríamos, se eu passei por essas dificuldades, então eu posso passar por qualquer coisa. A Escritura diz que essas leves aflições duram um momento, mas estão operando em nós uma glória eterna. Alguém não te apoiar é uma aflição leve. É como uma mosquinha, apenas espante. Seu tempo é muito valioso para desperdiçar com coisas mesquinhas. Mas quando passou por algumas dificuldades, algumas perdas, alguns Golias, você não reclama por não conseguir uma vaga no estacionamento. Não desmorona porque alguém te excluiu. Não desiste de um sonho porque não saiu do seu jeito. Você sabe que é uma leve aflição e está trabalhando para o seu bem. Agora, você pode estar numa temporada de silêncio. Você se sente escondido, mas o silêncio não significa que Deus te esqueceu. Ele ouviu cada oração. Ele viu cada lágrima. E na hora certa, Deus te levará ao que Ele já preparou. Deus não está preparando a bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. A terra prometida já está pronta. Ele tinha que preparar os israelitas. O favor já está em seu futuro. A bênção que já tem o seu nome. As pessoas certas, conexões divinas já alinhadas. Continue passando no teste das temporadas de silêncio. Continue se preparando e chegará a mais do que pode pedir ou pensar. Mas o que para algumas pessoas é que eles não gostam da preparação. Você tem que lidar com as coisas que Deus está trazendo à luz. Talvez Deus esteja te pedindo para deixar o seu orgulho de lado, perdoar a pessoa que errou com você, ou começar a dizer não às concessões, não à inveja, não ao espírito crítico. Não deixe uma coisa pequena te manter escondido. Não deixe que algo que você sabe que pode superar afastar você do futuro maravilhoso que te pertence. Você não está escondido porque Deus está bravo com você. Está escondido porque Deus te ama tanto que está te preparando para ir onde você nunca foi. Agora, no isolamento, no anonimato, onde não está vendo crescimento, não está tendo boas oportunidades, como Davi. Use esse tempo para se aproximar de Deus. Uma coisa sobre estar isolado, onde não há muitas coisas ou pessoas para dar atenção, você pode colocar sua atenção no seu Pai Celestial. Aprenda a falar com Deus. Desenvolva um relacionamento mais profundo. Não apenas um Deus de domingo de manhã, mas o dia todo em seus pensamentos. Fale com Deus como fala com um amigo. Deus estará tão envolvido na sua vida quanto você quiser que Ele esteja. Se você mantiver Deus na caixa, no domingo de manhã Ele ficará lá, mas Ele quer ser muito mais. Tyler Perry contou como quando um jovem, ele tinha um sonho para realizar. Ele sempre foi muito criativo, tinha uma imaginação vívida. Quando ele era pequeno, ele foi maltratado por seu pai. E a forma que escapava da dor era indo para baixo da varanda sozinho. E saía com essas histórias maravilhosas em sua mente. Ia para um mundo diferente. Quando estava nos seus 20 e poucos anos, ele pegou $300 emprestado de um parente e alugou um pequeno teatro em Atlanta. Distribuiu panfletos em todo o bairro. Estava empolgado. Era o seu grande dia. Mas ninguém apareceu. Isso aconteceu de novo e de novo. Sua família disse para esquecer o lugar, conseguir um trabalho normal. Toda vez ele queria desistir, alguém aparecia e se inscrevia para a próxima peça. Numa peça, poucas pessoas apareceram. Ele estava tão chateado. Não podia pagar o teatro, a equipe. Chega, estava terminado. Mas no final, um homem da plateia veio e disse, amei isso, eu quero patrocinar sua próxima peça. Você pode estar escondido, mas Deus sempre terá as pessoas certas lá para te ajudar a continuar em frente. Por 7 anos, foi uma luta. Às vezes, Tyler não tinha onde dormir, vivia no seu carro. $20 era a diferença dele comer aquela semana toda. Uma oportunidade apareceu para ele levar a peça para Carolina do Sul. Ele achou que era sua grande oportunidade. Carregou o caminhão, começou a dirigir. Então saiu nos noticiários que um furacão estava vindo para Carolina do Sul. Outra decepção. Tyler tinha o talento, tinha a criatividade, tinha as habilidades. Mas ele disse, Deus me escondeu de propósito. Eu não tinha maturidade. E se Deus tivesse me dado naquela época, eu não conseguiria sustentar. De volta a Atlanta, alugou outro teatro. Decidiu tentar de novo. Ele achou que seria o mesmo resultado. Outra decepção. Dessa vez, na noite de abertura, ele olhou pela janela. A filha estava dobrando o quarteirão esperando para entrar. Ele não conseguia parar de chorar. Aquela noite foi o começo de algo maravilhoso. Hoje, Tyler Perry se tornou o diretor de filme afro-americano mais bem-sucedido da história. Você pode estar escondido, mas quando for sua hora, Deus sabe como te trazer para fora. O que Ele preparou é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O que é expressivo é que Tyler me contou que nenhum sucesso aconteceu até que ele perdoasse seu pai. Por anos, ele foi muito amargo, não podia entender por que seu pai o tratava tão mal. Um dia ele foi visitar seu pai com uma nova perspectiva, tentar entender quem ele era como pessoa, não como um pai. Ele começou a descobrir como seu pai não teve nenhum treino, orientação. Ele não sabia nada de melhor. Uma vez que Tyler entendeu com que seu pai lidava, ele não desculpou suas ações, mas tomou a decisão de perdoá-lo. Foi quando as portas começaram a abrir. Quando você estiver nessas temporadas de silêncio, quando se sentir escondido, é muito importante olhar para dentro e lidar com coisas que podem estar te segurando. Você pode ter o talento para ir a algum lugar, mas se não tiver o caráter, se não estiver disposto a perdoar, continuar cedendo às concessões, se não tratar as pessoas corretamente, isso vai afastar você do seu melhor. Vemos isso na Escritura com José. Ele ficou escondido por 13 anos. Foi traído por sua família, acusado falsamente por uma mulher, colocado na prisão por algo que ele não fez. A razão por que José cumpriu seu propósito é que ele continuou passando nesse teste. Ele mostrou a Deus que perdoaria. Na prisão, ao invés de ficar amargo, ele ajudou o mordomo a sair da prisão. Ele plantou uma semente. Nada do que está acontecendo com você é uma surpresa para Deus. Ele não permitiria se ele não tivesse um plano. Poderia ter sido feito para te prejudicar, mas Deus sabe como usar a seu favor. Deus não te criou para ficar escondido. Pode parecer que nunca vai mudar. A verdade é que é uma temporada de silêncio, não é uma vida de silêncio. O que Deus falou sobre você há um tempo determinado para se cumprir. Continue crescendo, continue melhorando, o silêncio é apenas temporário. Mateus capítulo 16, Jesus perguntou a Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro respondeu, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. No verso 20 diz, Jesus o advertiu para não dizer a ninguém quem ele era. Jesus sabia que deveria estar escondido. Ele sabia que ainda não era a sua hora. Em outro lugar, as pessoas acreditavam tão fortemente em Jesus que queriam coroá-lo rei. Mas a Escritura diz que Jesus escapou e se escondeu nas montanhas. Ele sabia que não podia ser coroado antes de ir para a cruz. Ele confiava no tempo de seu pai. Como Jesus, não podemos ser coroados antes de irmos à nossa cruz, por assim dizer, antes de aprendermos a crucificar nossa carne e resistir às coisas que estão nos segurando. Ele disse aos discípulos para ficarem em silêncio, não dizerem a ninguém que ele era o Messias. Muitos de nós seríamos exatamente o oposto. Vá em frente, Pedro, espalhe a palavra. Deixe todos saberem quão grande eu sou. É muito melhor deixar Deus te promover e não as pessoas. Não se apresse. Você não tem que fazer as coisas acontecerem. Você não tem que convencer alguém a falar bem de você. Deus sabe como te esconder. Ele sabe como te exaltar. Se você deixar Deus fazer do jeito dele, será melhor que qualquer coisa que você poderia fazer acontecer. Deus não esqueceu de você. Ele sabe que está escondido e sabe a quanto está aí. Ele sabe o que é em você. Ele foi quem colocou os dons, os talentos, os sonhos. Ao invés de lutar com o silêncio, por que você não faz como Jesus? Abraça-o. Deus, meu tempo está em suas mãos. Eu sei que está me preparando, trabalhando tudo para o meu bem e no tempo certo. Eu sei que vai me trazer para fora. Elias foi um dos maiores profetas na Bíblia. Enquanto jovem, ele gastou tempo estudando, se preparando para ministrar. Ele tinha acabado de ir ao palácio e falar da palavra do Senhor para o rei Acabe. Ninguém mais tinha coragem de falar com o rei. Tenho certeza que Elias saiu de lá confiante, pronto para sua próxima missão. Deus lhe disse em 1 Reis 17, saia daqui. Vá para o leste e se esconda junto ao ribeiro de Querit. Eu posso imaginá-lo dizendo, com licença, Deus, você deve ter errado a pessoa. Sou Elias. Acabei de profetizar ao rei. Estudei mais que qualquer um. Estou pronto para viajar pelo país. Você não quer que eu me esconda. Elias queria falar à nação, mas pelos próximos 3 anos e meio, ele só falou com a viúva e o filho dela. Deus o escondeu. Ele não entendia, tinha coisas maiores em seu coração, mas ele confiou no tempo de Deus. Ele foi fiel quando estava escondido. Quando você é fiel nas temporadas de silêncio, você está se colocando numa plataforma de lançamento para Deus te levar mais longe do que você jamais sonhou. Depois de 3 anos e meio, Deus disse, ok, Elias, agora eu sei que eu posso confiar em ti, você está pronto. Saia daqui e vá para a sua próxima missão. Depois de estar escondido, Elias orou e a seca chegou ao fim. Ele clamou o fogo dos céus, destruiu 400 falsos profetas, mais e mais. É interessante que ele não fez nenhum milagre até depois da sua temporada de silêncio. Não fique frustrado quando estiver escondido. Jesus ficou escondido, Elias ficou escondido, Davi ficou escondido. É tudo parte do processo. Aqui está a beleza. Você está escondido? Número 1, porque você é extremamente valioso, como aquele diamante. Número 2, você está escondido porque Deus está prestes a te lançar. Você está prestes a ver a promoção, favor, crescimento como nunca viu. Você pode estar escondido há muito tempo, mas foi fiel. Vem crescendo, se preparando. Então eu acredito e declaro que Deus está prestes a te trazer para fora. Ele está prestes a te fazer ser visto. Pessoas que nunca te notaram, te notarão. Continue sendo fiel. Seu tempo determinado está a caminho. Em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem hoje, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo, entre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.